Boa tarde a todos. Peço ao secretário fazer a chamada inicial.
Boa tarde a todos. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé do Binga. Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga. Paquinha.
Presente.
Mercinho. Tiago Mapa. Vanderlei Toa. Vantuir. Vander Albuquerque.
Presente.
Havendo Zé do Binga, presente.
Em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro aberta essa reunião. Peço ao seu secretário fazer a leitura das correspondências. Peço serviço à secretaria que, enquanto o secretário faz a leitura das correspondências, pegar os nomes, né, dos moradores aqui do distrito de Glaura que queiram fazer o uso da tribuna. Logo em seguida, logo a leitura das correspondências, abriremos a tribuna livre aqui para os moradores do distrito de Glaura.
Resposta à representação. Ofício 375-17, assinado eletronicamente pelo senhor Eduardo Marques da Costa Jacomassi, gerente de universalização e ampliação de acesso à Anatel Minas Gerais, em resposta à representação número 139-17, apresentada na reunião itinerante de Santa Rita.
Ciente.
Confirmação de presença. Ofício 637-17, da senhora Eliane Cristina Damasceno Coleta, secretária municipal de saúde, confirmando sua presença nesta casa no dia 30 de novembro, atendendo a requerimento 260-17 do vereador Vantuir e demais vereadores.
Ciente.
Convite do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes, e do presidente da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais, deputado Noraldino Júnior, para debate público, descontrole populacional animal e proliferação de zoonoses, dia 27 de novembro, conforme programação anexa.
Coube, senhor. Ciente. Coube, vereador Chiquinho.
Informação. Correspondência do Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros para este município, de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Ciente.
Convite da senhora Natália Rusti Neves, analista ambiental do IEF, convidando o representante desta casa para a primeira reunião para a formação do Conselho Consultivo da UC, que tem por finalidade a gestão e implantação do Monumento Natural de Itatiaia, dia 22 de novembro, escritório do IEF em Itatiaia, rua Santo Antônio, 339, às 13h30.
Ciente.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Chiquinho.
Eu só gostaria de pedir, se pudesse, o nosso serviço de secretaria, para informar do nosso interesse, mas da inviabilidade, que sou eu o representante, e comunicaram hoje para amanhã, né? Então, eu já tive...
Já no dia de amanhã, né? O serviço de secretaria informe, né? Ciente.
Respostas a indicações e requerimentos. Ofício 6217, do senhor André Simões, em resposta às indicações 331, apresentada por diversos vereadores na reunião de Cachoeira do Campo. 341, apresentada por diversos vereadores na reunião de Antônio Pereira. Requerimentos 361 e 363, da vereadora Regina Braga. 323, Vantuir. 346, apresentada por diversos vereadores na reunião de Cachoeira do Campo.
Ciente.
Convite da Câmara de Piranga, do presidente da Câmara de Piranga, Júlio Araújo Rezende para a terceira semana do Poder Legislativo, que acontecerá entre os dias 20 e 24 de novembro.
Ciente.
Justificativa de ausência do vereador Vantuir. O vereador Vantuir justifica sua ausência na 78ª reunião ordinária da Câmara, dia 16/11/2017, conforme atestado médico anexo. Emenda número 8.
Caminho ao Departamento de Finanças.
Da vereadora Regina Braga ao substitutivo do projeto de lei 5717. Emenda número 8, autoria da vereadora Regina Braga.
Distribui as comissões.
Indicação apresentada por vereadora estudante. A vereadora estudante Júnia Luísa Gonçalves Mota de Jesus apresenta a proposta de indicação ao vereador conselheiro Wander Albuquerque para que seja enviada ao prefeito solicitando instalação de 2 semáforos na rua Maciel, em Ouro Preto.
Ciente.
Informação, ofício Cefaz, gabinete número 367-17, do secretário municipal de Fazenda, o Aman Xavier Pinto Coelho, prestando informações referentes a débitos da Câmara Municipal de Ouro Preto com o Executivo Municipal. Cópia, presidente, por favor.
Cópia, vereador Juliano.
Ser distribuída à Comissão de Finanças, não?
Sim.
E ao jurídico, acho.
Transformamos essa reunião ordinária em reunião especial e abrimos, então, agora a tribuna para os moradores aqui do Distrito de Glauro. Primeiro inscrito, Paula Caraci, Paula do Liberal.
Tá joia. Deu para todo mundo ouvir? Vozinha esganiçada, fina. Oi, gente. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Eu vim aqui não para reivindicar situação nenhuma, eu vim aqui para agradecer, principalmente, a comunidade de Glauro, que me acolheu. Me acolheu por 16 anos como pedagoga. E por isso eu falei, não, vou aproveitar para dar uma palavrinha e agradecer, avisar e comunicar que eu aposentei ontem e que até o final do ano eu vou estar colaborando na escola, trabalhando, fechando o ano, deixando as coisas em ordem. E feliz, lógico. Um trabalhador chega com 33 anos de serviço. E idade, a gente tem uma hora que aposentar. E voltando no ritmo forte com o jornal. Mas, principalmente, por ter galgado esse ponto da minha vida, principalmente com a comunidade Glauro, que é uma comunidade que eu chamo de cultural, que apoia e ajuda. E também, Wander, se me permite, hoje eu estava conversando até com a Lilian explicando sobre o projeto dela, falou, Paula, comenta, eu vou comentar. É o projeto Semeando Cidadania, onde você auxilia muitas pessoas a terem noção se podem ou não se aposentar e tudo. E hoje a gente recebeu o projeto na Câmara Itinerante. Eu falei, não, vou comentar e vou falar. Mas, principalmente, o que eu vim fazer hoje foi agradecer esses 16 anos que eu fiquei em Glauro como pedagoga. Muito obrigada.
próximo inscrito, Éder Zacarias.
Bom, boa tarde a todos, senhores vereadores, plateia presente. Ô, gente, quem me conhece, né? Eu já sou veterano aqui também nessa reunião da Câmara. Minha folha também é, ó. Tá vendo? Minha folha tá até amarelada. As reivindicações continuam as mesmas, né? Salvo o seguinte, nós tivemos aí quase 10 anos nessas mesmas reivindicações. Júlio Pimenta entrou, não tem um ano. Já tivemos algumas solicitações atendidas, como a nossa quadra, né, que está sendo feita, que era um convênio que estava sendo esquecido, quase perdido pelo governo do senhor José Leandro, que para nós aqui não valeu nada. E também a reforma da igreja, né, que está empenhando também para a reforma, como já foi dito aqui, que já tem 1 milhão para estrutura, né? Então, para começar, já é um ganho muito grande. Mas a gente não pode ficar só nisso. Glória tá crescendo e a gente tem outras reivindicações e também as mesmas, como extensão de rede elétrica na rua que dá acesso à localidade de Soares, ter calçamento nas ruas Estrela d'Alva, Portela, Luiz Pimenta da Silva, Paraopeba, o Morro da Pontaria, gente, já foi calçado também, mas isso não foi uma ação direta da prefeitura, né? Foi uma parceria feita com os moradores. Agradecer aqui o Henrique, os outros dois moradores lá que me falam a memória agora, Glácio e... aquele outro moço lá da esquina que ajudaram, entraram com a verba, pagaram a mão de obra, a prefeitura entrou com o material. Então, é isso que... Parceria também, né, gente? Isso é importante, né? Tá aqui, ó, o nosso prezinho está sendo pintado, começou a ser pintado hoje. A escola conseguiu material, a prefeitura entrando com a mão de obra. Essa parceria também foi proposta no governo passado e nada fizeram. Não conseguiram trazer um carpinteiro aqui para poder arrumar o telhado. Um pintor para poder ajudar a pintar a pré-escola, né? Então, aí a gente pergunta o seguinte... Não houve interesse no governo passado em fazer alguma coisa aqui para o Glória. Então, desde já, a gente agradece já o empenho do prefeito Júlio Pimenta e esperamos que os vereadores, né, nos ajudem a caminhar para novas conquistas. A gente tem também aqui, ó, uma coisa que preocupa muita gente é a questão da fossa, a fossa séptica lá da Gamileira, no bairro do Campo, né, que é um mau cheiro terrível. Então, está jogando rejeito na nascente, já foi falado 300 vezes aqui. A gente perde o empenho dos vereadores, gente. Tanto o pessoal da base, como isso aqui, a gente está falando de comunidade, não está falando agora de quem é do lado e quem não é. A gente tem que pensar nas pessoas, né, que estão lá sofrendo. Tem açougue, tem um posto, tem um ponto de ônibus lá perto. As pessoas sofrem lá, né, esperando o ônibus. É um mau cheiro terrível. E vira e mexe também em top. Então, precisa ser feito lá um tratamento de esgoto lá no bairro do Campo, né? A rua Josafá Pimenta da Silva, essa rua Josafá Pimenta da Silva é o maior absurdo do mundo. Tiago conhece, Regina Barra também conhece muito bem, que são os vereadores mais antigos, Wander também conhece. E, gente, lá tem 50 metros de calçamento, as pessoas moram lá no fundo, se adoecer uma pessoa lá, morre, porque não tem condições de uma ambulância lá buscar, ué. Entendeu? Então, é uma questão de bom senso até. A gente pede aos vereadores aí que a gente sabe da situação da prefeitura hoje, né? O prefeito deixou quase 60 milhões de dívida aí, é um absurdo, mas a gente espera que para o ano que vem as coisas melhorando, que possam dar uma atenção especial para a gente. Nessas ruas estão precisando aí de calçamento, iluminação. Tem a rua Estrela d'Alva lá no Campo, já cresceu um pouquinho, o pessoal lá está precisando de iluminação, precisando de calçamento. Então, a gente pede a vocês que deem uma atenção para a gente aí. Eu faço parte da associação comunitária também. O que precisar, a associação tá de portas abertas para vocês aí, seja da base ou seja do contrário. A gente está de portas abertas para receber vocês, tá, gente? No mais, muito obrigado.
Próxima escrita, Vanilda.
Boa tarde, vereadores.
Boa tarde.
Boa tarde a todos presentes. A minha fala aqui é rapidinha, porque eu acho que o que tinha de reivindicações aí já foram faladas, né? Já foram citadas. Porém, eu acrescento só uma reivindicação para a comunidade em si, que é a questão do córrego, lá embaixo, perto onde eu moro, que já não existe mais córrego, existe apenas esgoto que está correndo, só esgoto. Agora, graças a Deus, veio essa chuva e deu uma lavada boa, né? E tocou, porque é terrível. No lago não tem... É preta, não tem... Então, era um córrego, mas agora virou só um riachozinho pequenininho, que só esgoto. As casas aqui da rua, você vê que os bueiros são todos tapados, que o povo já não aguenta mais o mau cheiro, que está tudo na rede fluvial, tá tudo, desemboca tudo lá na ponte, é tudo para o córrego levar de casa. É uma questão. Agora, outra questão que parece quase que pessoal, que eu peço a compreensão dos vereadores e para olhar para a gente, que eu trabalho na escola aqui na secretaria, e vem a questão agora, igual vem aí o final de ano, calendário. A gente não sabe que calendário que a gente segue. Ah, adiantou o ano letivo, final do ano letivo. Tá, diminuiu. Ah, ia acabar dia 15 de dezembro, acabar dia 30 de novembro. Acelerou. Então, vamos trabalhar os sábados, o dia 3 de novembro, que seria emendar com o feriado dia 2, né, que é sexta-feira. Ah, não, nós vamos ter que trabalhar, porque vai ter que acelerar. Tá. Depois os professores batem asas e vão voar. Vão viajar, vão para onde, né? Um direito desse, claro. Mas e aí? Agora não, a gente tem que trabalhar, nós da secretaria e da cozinha, a gente tem que trabalhar até dia 19. Depois a gente tem o recesso 20, 21, 22. 23, 24, sábado e domingo. 25 é segunda-feira. A partir do dia 26, férias. 26, 27, 28, 29. 30, 31 e primeiro, é sábado, domingo e feriado de novo. Ou seja, não poderiam ter dado para a gente esse recesso do Natal ao Ano Novo? Aí, ou seja, tirou da gente 4 dias, não, deu para a gente para trabalhar esses 4 dias aí, para a gente trabalhar esses 4 dias, e tirou da gente 3 dias que a gente teria direito, que é sábado, domingo e o feriado do dia primeiro. A gente saiu perdendo de todos os lados. Além da gente estar trabalhando junto aqui com todos, né? Eu acredito que escola não é só professor. Escola é só professor. Não vai ter professor, não vai ter aluno. Depois do dia 30, o professor vai estar aqui cumprindo a carga horária até dia 13.
A senhora podia repetir só o que é a reivindicação, só para a gente entender?
Eu queria uma definição do calendário para a gente, porque a gente não... Ah, vocês não podem seguir o calendário da escola. Não, vocês não têm direito de seguir o calendário
da
escola.
Mas vocês têm já por escrito ou só de falar?
Então, não tem nada. Ninguém sabe informar nada para a gente, só falam assim. Aí, fala assim, então a gente vai seguir quando tem ponto facultativo? Ontem foi ponto facultativo. A gente estava trabalhando. Ah, agora tem o recesso da escola. Não, vocês não podem fazer recesso, não, porque vocês não sabem andar da escola. E aí? Eu gostaria, assim, de que alguém buscasse informações...
Informação.
De alguém...
Mas oficial não tem nada, né?
Nenhuma... Não,
só de ouvir falar, então.
Oficial só fala que a gente tem que trabalhar. Pois é, o oficial é que a gente tem que trabalhar, que a secretária mandou a tabelinha, né? O calendáriozinho que a gente tem que trabalhar, com esses dias, igual eu citei aqui. Esse dia ela mandou para a escola que a gente tem que trabalhar. Mas eu queria saber assim, a gente não tem direito a recesso, igual o professor tem? A gente não tem direito... esses dias, né? Todos esses dias de escola, escola são 200 dias letivos. É. Trabalhamos sábado, não temos direito a recesso, não temos direito... Não, auxiliar...
Serviço secretaria. No seu caso, serviço secretaria.
Isso, no meu caso, é da secretaria, né? Secretário, assistente e agente administrativo. Ou seja, o que eu gostaria de saber, assim, uma definição. Esses funcionários, né, no caso, nós, que eu me incluo, a gente segue calendário escolar, o calendário que vem da secretaria, né, todo ano, aquele calendário ali, que já vem os dias, tá. Ou a gente segue o calendário da prefeitura. Ou seja, quando tiver ponto facultativo, nós estamos dentro. Aí fala, não, você não pode não, porque está tendo aula. Aí quando não tem aula, não, você não pode não, porque você não tem direito, você não sabe calendário escolar. Entendeu? Vocês estão entendendo a minha posição? Depois, não. Então eu gostaria de entender, porque a gente busca informação daqui, a gente cutuca dali, mas ninguém, até o sindicato. Nem o sindicato não sabe falar, fala que é um decreto do prefeito. Não sei que decreto que é esse, que todo prefeito é assim, né? E aí a gente... Aí eu gostaria, se vocês pudessem, dar uma solução para a gente. Falar assim, aqui, ó, a partir do ano que vem, foi decidido lá, que vocês vão cumprir esse calendário aqui. Ou seja, ou escolar ou da prefeitura. Tá? Eu agradeceria aí, gente.
Paula.
Eu gostaria de dar um caso específico, porque eu trabalho com a Vanilda e eu sei como que é a situação. No caso específico, são muitos agentes administrativos, incluídos no quadro geral e trabalhando na educação, porque a educação tem o quadro do magistério. Então, o que que acontece? Beneficiam o quadro do magistério, termina antes e fica o quadro geral trabalhando sempre nas escolas. O que ela está querendo é uma padronização. Não interessa se trabalha no quadro geral ou se é no magistério, mas que siga um processo só. Porque quando tem folga no quadro geral, a educação não tem, ela tem que vir. Quando tem folga na educação, ela não pode fazer, porque ela é do quadro administrativo. Então, aí ficou uma coisa muito... que tem que ser alinhada, corrigida. Né? E eu, uma outra fala, que eu estou deixando já como pedagoga e tudo, sei que a escola de São Bartolomeu é uma escola polo, porque mantém a cultura na região, mas a Pia pode ficar até um pouquinho chateada comigo, mas 20 alunos numa escola e ela podendo complementar o quadro de Glaura seria o ideal, que se projetasse para São Bartolomeu, um quadro assim, igual foi em Soares, exercícios para casa, uma educação integral, fazer oficinas, que os meninos pudessem ficar lá na escola como policultura e continuar. E que a educação, a alfabetização, tudo, passasse para a escola polo, que está sendo Glaura. Porque eu sei que 20 alunos é pouco. E é caro em termos de rede da educação. Não, desculpem, não sei como que está a situação política com referência, sou contra fechar qualquer escola em qualquer região, mas proponho mesmo essa troca, porque precisa de solucionar determinadas situações. Obrigada.
Amém. Próximo inscrito, Efigênia Carabina.
Boa tarde a todos os vereadores. Tarde. Obrigado, Wander, por me dar a palavra. Aqui, Glaura faz parte de Ouro Preto, faz parte do coração da gente. Ontem foi um dia marcado para todos nós. Foi o dia da consciência do negro, né? Mas o negro somos todos nós brasileiros. Quem disser que não tem o pé na senzala está falando mentira, porque no Brasil todos nós temos um pouquinho da raça negra. Então, eu gostaria de abraçar o povo de Glaura. Tem uma senhorinha ali atrás, que é minha amiga de muitos anos. Um abraço carinhoso para ela. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. No domingo, a gente foi fazer um evento, no 15 de novembro, homenageando pessoas de distritos, pessoas da cidade. E qual foi nossa tristeza na hora que a gente pôs uma pessoa para cantar músicas de Roberto Carlos para a gente? A polícia chegou com duas viaturas mandando a gente acabar com o evento, que não podia fazer o evento do movimento negro. E aí eu falei para os policiais, mas por que que não pode fazer? Se você conversar muito, vou prender você. Aí, então, foi muito bonito. Nós conseguimos fazer o evento, sim. Tá? A menina que ganhou o primeiro lugar da Beleza Negra de Ouro Preto é a irmã do Igor Mendes, que foi assassinado agora recentemente. Ela é nossa Beleza Negra 2017. E o trabalho foi lindo. Então, eu gostaria de pedir a vocês o seguinte, vereadores, que a Comissão de Direitos Humanos chamasse os policiais de Ouro Preto, conversasse, porque nós fizemos um evento de dia, 3 horas da tarde. Quem estava cantando para a gente era o filho do Geleia, o Nilo, cantando músicas de Roberto Carlos. E a gente ficou muito triste de chegar à polícia como se tivesse cheia de pessoas que eram marginais lá dentro do 15. Nós tínhamos, inclusive, um sargento do Exército aposentado aqui de Santo Antônio do Leite, que recebeu a medalha de ouro do Movimento Negro, Jair Afonso Inácio. A esposa do Wander esteve lá também, a gente prestou uma homenagem para ela, como mulher, né? E eu gostaria de falar para o pessoal de Graura o seguinte: Ouro Preto é um só. Os distritos também fazem parte da nossa história. E tem que ser cuidado, sim. Porque cada um de nós temos a nossa história para contar. E, para terminar, como ontem foi o dia da consciência do negro, eu gostaria de cantar para todos os negros desse país essa música que está no meu CD. Quando o negro chora, todo o seu lamento se transforma em canção. E esta canção sai de dentro da sua alma em forma de oração, para quebrar as correntes do grande racismo e da opressão, mostrando que negros têm força, têm raça, têm garra e têm razão. Negro é capoeira, negro é congado e é maculelê. E a voz do negro sobe ao infinito, chegando até Deus. O grito de guerra é como a voz do meu pai Xangô, quebrando cachoeiras, mostrando que negros têm força e têm vigor. Negro não se curva, negro não tem medo do chicote do feitor. E se ele apanha, ele não esboça nenhuma forma de dor. Negro não tem medo, negro não se curva diante de um feitor, porque o negro é forte, porque o negro tem Deus como seu senhor. E que a Comissão dos Direitos Humanos, por favor, olhe por isso, que eu não fui presa, não, eu estou aqui, gente, e vou continuar estando de pé, lutando para os menos favorecidos desse país, principalmente da nossa cidade de Ouro Preto.
Mais algum morador aqui de Glaura gostaria de fazer uso da palavra? Então, vamos passar então agora a palavra para os vereadores. Pela ordem, vereador Paquinha.
Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Isso aí. Então, presidente, só para dizer que a Comissão de Direitos Humanos está atuante, está trabalhando. Lembrar para a Figena que a polícia foi lá, Figena. Estava tendo o Enem no Marília. Estava tendo o Enem do lado da escola. Então, a diretora do Marília, ano passado eu fiz a mesma coisa. A gente fez um evento no domingo e a polícia foi lá e voltou de novo.
Mas o nosso evento continuou e não atrapalhou, não, porque nós terminamos o evento 7h30 da noite. Eles chegaram lá 3h20 para a gente acabar com o evento. Mas Deus foi maior do que eles e a gente conseguiu fazer o evento, viu?
Sim. Então, mas a polícia, a gente foi procurar, Geraldo, esses dias, pelo senhor de 56 anos. A polícia deu sinal para ele parar no Veloso, ele não viu, não parou, seguiu. Wander, ele chegou até Amarantina. 3 viaturas, pegou o cara em Amarantina, o senhor de 56 anos. Ele estava sozinho, agarrou ele para a orelha, jogou ele no chão, enfiou o revólver na boca dele, bateu nele, roxou a cara dele, chutou a costela dele. Então, a gente da Comissão de Direitos Humanos, ele vai até a Câmara quinta-feira para ser ouvido. Quinta-feira ele vai na tribuna na Câmara. E eu peço o presidente para abrir a palavra para ele, porque isso sim é abuso de autoridade, é abusar das pessoas. Um senhor de 56 anos, ele não viu o cara dando sinal e foi embora. Correram atrás dele e não parou com medo, que mostrou o revólver lá de fora. Chegou a Marantina, apanhou demais da conta. Chegou na Câmara... O cara chegou na cama todo quebrado. Foi que dia mesmo, Geraldo?
Foi sexta-feira, né?
Sexta-feira.
É.
Um senhor que trabalhou na Vale 30 anos, ele é aposentado. Senhor tranquilo. Então, chegou na cama todo quebrado. Isso sim, abuso de poder, não pode continuar. Meter revólver na boca de uma pessoa, já matou o Igor, agora mata mais um. Quando nós vamos chegar com essa revolta todos os policiais? Muito obrigado, presidente.
Passar a fala para os vereadores, então, agora, os inscritos. Vereador Marquinhos do Esporte.
Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Queria me apresentar aqui, meu nome é Marquinho, sou mais conhecido como Marquinho do Esporte. Tive a honra de ser secretário de esporte no governo passado e estou agora como vereador. Queria aqui cumprimentar, né, o Éder, que foi candidato a vereador também, né? A Vanilda. Falar para a Vanilda também que eu já fiz um requerimento pedindo informação sobre o calendário. Está, né, tendo lá em Ouro Preto também, tem muita gente sem saber, não tem nada oficial. Até agora o requerimento não foi respondido, estamos aguardando para ver se responde, o governo responde esse requerimento, porque tem muita gente nos procurando sem saber que dia realmente vai acabar a aula. Né? Tem muita gente falando que ia passar as aulas para dia de sábado, para não prejudicar o calendário, mas tem aulas dia de sábado que não estão acontecendo, né? E a gente sabe que isso é questão de economia para o município, mas eu volto a falar que educação, saúde, isso não é questão de investimento. Se a gente puder investir mais na educação e saúde, nós temos que economizar por outros lados, não na educação. Mas estamos aguardando também, que eu não tive resposta do requerimento ainda não. Na situação sul, tem muita gente lá em Ouro Preto também que está sem saber o que fazer. A Efigênia Carabina, né? Parabenizar ela pela coragem dela, está sempre aí, né? Todas as reuniões, não só lá na Câmara, mas também nos distritos. E falar para vocês que é meu primeiro mandato, não vou postergar muito. Coloco meu mandato à disposição de todos vocês aqui de Glória. Meus assessores também estão aqui. Se alguém quiser conversar comigo após a reunião, estou à disposição de ouvi-la, cada um de vocês. A gente vai ouvir também as suas reivindicações, vamos estar levando lá para o prefeito para ver se realmente nesse governo possa estar, né, atendendo vocês aí. A gente sabe que Glória realmente precisa de uma atenção especial. E vamos ver se esse governo realmente possa estar contribuindo, não só para os distritos, mas para outros distritos também, que também precisam. Então, boa tarde a todos e muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Juliano Ferreira.
Boa tarde a todos. Meu nome é Juliano Ferreira. Morador de Ouro Preto, professor de História, entendo bem aí essa questão da reclamação que o pessoal da área de educação aí está fazendo. Essa padronização do calendário, ela é uma coisa extremamente importante. Eu mesmo, no Estado, eu nunca entendi muito bem, eu nunca trabalhei no município, meus quase 11 anos de experiência são no Estado, e eu sempre fiquei indignado com essa questão do pessoal do serviço de secretaria ter que trabalhar num calendário diferenciado dos professores. Às vezes, havia algumas razões. Por quê? O Estado, pelas leis estaduais da educação, dava várias oportunidades ao aluno de poder concluir o ano letivo e passar para o próximo ano. Então, é o seguinte... nós tínhamos muitas avaliações em janeiro, costumava que tinha até avaliações em fevereiro. Aqui eu vi o seguinte, que as aulas não têm nenhuma avaliação em janeiro e que as aulas terminam no dia 13 de dezembro. Então, se não tem mais nenhuma atividade escolar, os boletins foram entregues, não há justificativa realmente para que os funcionários permaneçam na escola. Logicamente, nós temos que levar em consideração, né, as leis municipais que regem aqui essa questão, porque é diferente do Estado. Mas eu vou estar buscando informações para vocês, vou pegar os contatos aqui e a gente vai procurar dar uma resposta. Paula, quero te parabenizar aí, porque nós que trilhamos por esses caminhos aí da educação, a gente sabe que tem que ser por amor mesmo, porque não é fácil, e você hoje é... uma pessoa rara na sociedade, porque depois das medidas aí colocadas pelo governo Temer, vai ser muito raro a gente ver alguém falar assim, eu sou aposentado. Então, parabéns. Éder, pessoa politizada, entendemos as suas reivindicações. É chato, embora eu esteja no meu primeiro mandato ainda, no meu primeiro ano de mandato, eu já participo da política há muito tempo, você deve me conhecer pelo menos de vista aí, nos bastidores da política, e a gente sabe que é extremamente desgastante a gente vir e ver o morador fazer a mesma reivindicação que é feita há 10, 12 anos. Mas o nosso papel de vereador, que é o que a gente pode fazer, é cobrar e levar adiante os anseios de vocês. Então, coloco meu mandato à disposição, estou na Câmara praticamente todos os dias, o telefone do meu gabinete é 3552-8542, para quem quiser anotar aí, é um distrito maravilhoso, aqui de Ouro Preto, imbuído aí em todo o processo histórico de construção de Minas Gerais. Naquele momento, lá atrás, no início do século XVIII, nos anos de 1700, quando se tinha muito ouro aqui na região das Minas, mas esqueceram de plantar, não tinha mais nada para comer, a caça estava escassa, Glaura, São Bartolomeu, Amarantina, foram os distritos que acabaram abastecendo a nossa Vila Rica, que hoje faz parte aí dos caminhos da Estrada Real. Então, obrigado aqui pela presença, pelas colaborações que vocês deram aí, com as reivindicações de vocês. Mais uma vez, eu digo que estou à disposição aí, contem comigo.
Próximo vereador inscrito, vereador Geraldo Mendes.
Boa tarde a todos e a todas, comunidade Glaura. Meu nome é Geraldo Mendes, primeiro mandato. E primeiro vou fazer uma colocação aqui, quase que um desabafo. E o distrito escolhido é Glaura, mas poderia ser na semana que vem Santo Antônio do Leite e depois Lavras Novas. E termina o ano, Lavras Novas será a última reunião itinerante. Como eu já falei, meu primeiro mandato, e nós fizemos uma reunião entre os vereadores, para decidir sobre as reuniões itinerantes. E eu, por estar no meu primeiro mandato, eu disse a todos que não teria como eu me posicionar contrário às reuniões itinerantes, porque eu tinha que conhecer, não os distritos, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura em 2005 e 2006, onde tinha o programa do orçamento participativo em que percorremos todos os distritos. Mas para conhecer mesmo a realidade das reuniões itinerantes. E como está faltando duas reuniões só, eu já tenho uma visão da questão das reuniões itinerantes que, infelizmente, elas não estão sendo tão proveitosas quanto poderiam ser. Igual, por exemplo, aqui hoje, três moradores de Glaura fizeram uso da palavra. E eu não vi, por exemplo, um representante da Associação de Moradores do Distrito, que também é referência para a localidade, assim como as associações de bairro. Faz? Ah, porque você não falou como tal. Falou? Então, me desculpe. Então, o que quer dizer isso? A participação tem que ser maior da comunidade. E é claro que o Éder vai e coloca o papel, já, igual ele mesmo mostrou, amarelado, que são as mesmas reivindicações. Mas aí que entra a questão, e ele, como candidato a vereador, ele sabe disso. A diferença do poder legislativo para o executivo. Não é? Então, cria-se a demanda para os vereadores, sendo que a execução não é de responsabilidade dos vereadores. E isso cria uma falsa imagem dos vereadores para com a comunidade dos distritos. Então, isso tem que ser melhorado. E a outra questão é a participação. Eu tenho falado que a gente pode estar desmotivado, desanimado, mas não pode desistir. Porque se desistir, para quem está no comando da cidade, fica muito mais fácil. Não tem cobrança, não preciso de fazer tanta coisa assim. Então, a comunidade ela tem que se envolver mais. E aí, eu vou falar um pouco da questão do Júlio Pimenta, da administração Júlio Pimenta, porque a gente vem aí de 30 anos sempre dividindo, alternando o poder, grupo do Zé Leandro, grupo do Ângelo. E o Júlio surge sem ser o Ângelo e sem ser o Zé Leandro, embora seja do grupo político do Ângelo. Então, ele, por ser jovem, ele tem que se desvencilhar disso e tem que ousar. No mandato passado do Zé Leandro, ele embarcou na questão dos convênios e não deu certo. Hoje está provado para nós que não deu certo para Ouro Preto. E o Júlio está ousando quando ele aponta para a questão das PPPs, que são as parcerias público-privadas. Por que que ele está ousando? Primeiramente, é uma definição muito rápida. Todo investimento que é feito no município, em um dia, no outro, ele já se torna custeio, vereadora Regina. Né? Qualquer investimento que se faça, tem a construção da quadra. No mês seguinte da inauguração, ela já é custeio.
Tem manutenção.
Por causa da manutenção, né, e da operacionalização daquilo. Então, as parcerias públicas-privadas, ela vem de encontro a dividir essa administração. É uma questão, por que que eu falo que é ousada? Porque bastou a catástrofe da Samarco para a gente ver e constatar o quanto a cidade de Ouro Preto está atrasada em sua infraestrutura. Porque ela é uma cidade turística, mas sempre dependeu, porque o grosso do orçamento vem das mineradoras. E aí foi a Samarco fechar, que ela se viu em má situação. Então, tem que abrir possibilidades para outras formas de administrar. Eu estou falando das PPPs, das parcerias públicas-privadas, porque o governador do Maranhão, que é do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ele, lá no Maranhão, são 153 municípios. Ele fez uma PPP de saneamento básico do Estado. Do Estado. Não foi da cidade de Ouro Preto. Ele fez do Estado. E aqui nós temos a reivindicação da melhoria da rede de esgoto, da questão da fossa. Olha só, a gente tem fossa espalhada por Ouro Preto afora. Então, e não tem dinheiro, gente. A verdade é essa, não tem. Não tem. Então, por quê? Ah, nós somos contra. E por que que é contra? Aí, é arriscado? É arriscado. Então, aqui, ó, 15 vereadores com a função principal de fiscalizar. A primeira PPP que vai acontecer no Preto é a da iluminação pública. Tenho certeza que tem problema de iluminação pública aqui. Mas essa PPP deu certo em todos os locais do país que ela foi feita. Não é possível que não vai dar certo em Ouro Preto. Aí sim, aí deve ter a cabeça de Tiradentes, realmente deve ter enterrado em Ouro Preto, porque ela foi roubada. Alguém deve ter enterrado, e por castigo as coisas não acontecem em Ouro Preto, porque não tem cabimento. A outra questão, a questão de uma usina de lixo. Está mais do que na hora de ter uma usina de lixo em Ouro Preto. Não pode, Ouro Preto anda para trás. E quando eu digo anda para trás, porque foi feito um aterro sanitário que a administração do Zé Leandro transformou em lixão, inclusive sob uma irresponsabilidade tremenda. No final da administração, começou a jogar o lixo na estrada. A primeira visita que os vereadores nessa legislatura fez foi ao lixão. E constataram isso lá. Os caminhões não estavam podendo chegar no aterro. Então, eu termino a minha fala aqui, deixando o mandato à disposição para a comunidade de Glaura e dizer para que não desanimem, para que participem, interajam com a administração pública, cobrando, não cobrando só da prefeitura, cobrando a participação dos vereadores. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde.
Vereador Vantuir.
Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadora Regina. Primeiro, agradecer aqui, começar a minha fala agradecendo, que é a primeira oportunidade que eu estou tendo em reunião aqui de fala, de agradecer a minha votação, meus votos aqui no distrito de Grauro e região. foi citada aí a questão do esgoto, saneamento básico. A situação que não é só aqui, Niglaura, Cachoeira, na Vila Alegre, onde eu moro, tem a situação de saneamento básico, esgoto a céu aberto. Então, dizer, tem um assessor, tenho dois assessores que trabalham comigo, que é a Adriana, que mora no campo, lá no alto do campo, o Valdinei, que é do Engenho d'Água, que trabalha diretamente comigo, e ele é ligado muito a reuniões da Bacia do Rio das Velhas, juntamente com o Roninho, lá no... sempre está se reunindo, onde que o pessoal conseguiu o recurso da outorga da água revertida do governo do Estado para revitalização de algumas nascentes, no Maciel, em São Bartolomeu. Então, dizer, Glaura também faz parte desse cenário, porque tem nascente de água aqui que deságua no Rio das Velhas. Por que não a associação procurar o Roninho? Pode contar com o meu apoio também com o vereador, da gente se reunir e, quem sabe, não pode estar fazendo algum projeto para captar recursos, juntamente até com a prefeitura, para estar resolvendo a questão do esgoto, igual o Éder colocou muito bem aqui, lá no campo, pé da Gameleira, que é uma situação muito incômoda, realmente é um mau cheiro. Quando enche aquela caixa lá, entope a rede, tem que estar abrindo buraco lá nas ruas. Então, é uma situação ruim mesmo. Se juntar a associação com o Roninho, que morador de São Bartolomeu, com o Bacito, que capta esse recurso, que é o presidente, para trazer esse recurso, juntamente com o SEMAI, com a prefeitura, fazer o projeto, quem sabe não consegue trazer o dinheiro para resolver o problema do esgoto. Não só lá do campo, dessa caixa de esgoto lá, como em outras situações aqui. Exemplo do lixão que vem lá do Alto da Beleza, antigo lixão lá, tratado como lixão, saindo para São Bartolomeu, que todo o esgoto lá cai na prainha, no córrego da prainha, que desce, que passa aqui dentro, quase dentro de Glaura. Então, são situações que a associação, juntamente com os vereadores, me incluo, se quiser contar com o meu apoio, estou à disposição, procurar a prefeitura, o SEMAI, no caso, e procurar essa parceria, que isso, de repente, vai conseguir resolver o problema aqui de grau do esgoto a curto prazo, porque esse dinheiro existe. Se tiver projeto, você consegue trazer esse dinheiro, junto com a Bacia do Rio das Velhas, com esse órgão, que é o dinheiro da outorga, que é da água. Então, que é direcionado aonde que é tirado, captada essa água, e do Bacia do Rio das Velhas. É aqui, então, consegue trazer esse recurso. Tanto é que já consegui trazer 504, 506 mil para São Bartolomeu, Maciel, para fazer revitalização das nascentes e tratamento de esgoto lá no Maciel. Então, fica aqui, pode contar comigo. Dizer também, no governo passado, no qual eu participei, realmente não foi feito nada de infraestrutura aqui, igual lá no Alto do Campo. Tem várias ruas lá, Estrela d'Alva, várias ruas lá que precisa realmente, saneamento básico, pavimentação. A rua que dá acesso, Paulinho está ali, sabe muito bem disso, foi um dos fundadores do Campo Santa Cruz, aquela rua lá que dá acesso ao Campo Santa Cruz, falha a memória o nome da rua lá, mas precisa, porque é uma rua que dá acesso para o Campo Santa Cruz, que todos os finais de semana tem eventos lá, tem jogos. Aí, e o que que acontece? Tem vezes lá que o acesso fica difícil quando está chovendo muito, até para os pessoal chegar para jogar bola. Paulinho está ali, está de prova, o Eda também joga bola lá, está aí de prova, que é complicado. Então, falta investimento nesse sentido. Espero que o prefeito atual invista, que Glaura merece, que é um distrito grande e um povo que merece toda atenção. Sei que se fala em crise, que o momento está difícil, mas é na dificuldade é que os bons administradores sobressaem e mostram sua competência. Porque não adianta também ficar, já se passou um ano, passa dois, três ou quatro, e ficar justificando que não tem dinheiro, não tem dinheiro. Os bons administradores, com pouco, ele faz se tornar muito. E tem alguns administradores, nem com muito, não consegue fazer. Então, está na hora do prefeito atual provar que é bom administrador e com pouco. Se diz que tem pouco, que eu não acho que quase 20 milhões seja tão pouco assim, que 20 milhões é bastante dinheiro. Mas o nosso município também, a gente pode negar, que é muito grande, mais 20 milhões para manter o serviço básico e as manutenções, eu acredito que dê sim. E com inteligência de fazer bons projetos e captar recursos, consegue. Isso eu tenho certeza que com bons projetos você consegue captar recursos. Isso aí não tem a dúvida. E manutenções do dia a dia, corriqueiras, que tem que existir, como limpeza. Vem agora pelo asfalto aí de Glauro Acesso. Esse ano não foi limpo, a estrada não foi limpa. Foi limpo porque colocaram fogo e queimaram tudo. Aí, mais a braquiária já está brotando de novo. E se não tiver manutenção, vai ver mesmo que a reclamação de São Bartolomeu. O asfalto está dando problema. O daqui também vai dar, que se não tiver manutenção, acaba dando buraco, as canaletas ficam sujas, acaba estragando o que já está, que foi feito e muito bem feito, por sinal. Então, precisa de manutenção. Se não tem dinheiro para fazer obra, grandes obras, mas o mínimo de manutenção e do dia a dia, eu creio que tem condições, sim. Que isso aí não tenha dúvida que tem que ter. Deixar aqui mais uma vez meu escritório, falar mais uma vez, meu escritório em Cachoeira está de portas abertas, povo de Glauro, não só de Glauro, de Engenho d'Água, Maciel, Soares, que tudo faz parte aqui de Glauro, que é uma integração só. O que precisar, tem a minha assessora Adriana, que mora aqui, o Valdinei, que mora em Engenho d'Água, mas está sempre aqui, participa aqui, sempre em reuniões, associações aqui. O que precisar de mim, o que eu puder contribuir, sem promessas, sem prometer nada, que eu não tenho condições de prometer nada, que nem que eu não sou prefeito, mas o que eu puder contribuir com o povo de Glauro e da região, pode contar com o meu mandato, que está de portas abertas. Obrigado.
Vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, vereadores, vereadora Regina Braga, comunidade de Glória. Eu escutei alguns nobres colegas falando e vou colocar uma pontuação em algumas coisas. É como o Geraldo Mendes ali falou. Às vezes você elege um vereador como elege um presidente de bairro. E eu sempre acreditei muito que a comunidade elege um presidente de bairro e ele luta pela causa. E a gente volta aqui, pela quinta vez eu volto aqui, e algumas coisas tão pequenas e não consegue fazer, né? Passa um governo, passa outro, um problema de uma fossa, um problema de 50 metros de rua. E às vezes fala porque não tem dinheiro. É aquilo que alguns colegas falaram. Com pouco dinheiro, tem que saber administrar também, que muitos é como entidade. Muitas vezes, se ele for comprar um lanche que sai a R$5, mas se você jogar na entidade, ele sai por R$1. Você mesmo compra, você mesmo põe no pão, você põe a mortandela, ele sai por R$1. Então, tem que fazer o dinheiro render numa época dessa. E também não é tão pouco dinheiro assim, não. Isso é conversa para boi dormir. Quem falar que é pouco dinheiro, 19, 20 milhões de arrecadação de Ouro Preto. Continua sendo uma das boas arrecadações. Não pode falar que não é. Tinha 25, tinha 26, já teve 28 milhões? Já. Mas teve 28 milhões, você via alguma obra? Via. Eu? Já teve 28 milhões. Agora, muitos distritos, eu sei, muitos distritos, você vai Rodrigo Silva, teve serviço com fonte 100, que é o asfalto. Você vai nos morros lá, pode ali ter muito, bastante asfalto, bastante coisa. O que que acontece? E outros distritos, você está certo. Os governos parece que não enxergam. E não é só o prefeito agora do passado, não. O que o outro que passou também, que eu estou nos três governos, eu sei, eu estive neles. Então, tem lugares que parece que são discriminados ainda. É difícil acontecer. A associação pega, coloca no papel, traz aqui como você trouxe. Você trouxe da outra vez? Eu estava aqui? É? Reivindicação aí, eletrificação, rua. Então, eu fico às vezes pensando assim, que muda às vezes, é um bocado de mosquito, mas a bosta é a mesma. Parece que eles fazem o mesmo erro, cometemos o mesmo erro. E a gente não quer errar nesse ponto, Mazu. Só que as indicações que é feita para cá, todos os vereadores assinaram a favor. Se não faz, a culpa não é do vereador, não. Pode ter certeza disso. Duvido que um vereador votou o contrário. Votou favorável às suas reivindicações. Só que parece que não tem muito valor para o governo. Pois é. Aí, o que que... Pois é. Agora, sei. O seu papel está certinho. Você representa a comunidade. E se as pessoas não vêm aqui, ficam assistindo novela ou qualquer outra coisa, é um jeito deles. Mas você está fazendo o seu papel, reivindicando para a comunidade. Afinal de contas, confiaram em você. Agora, a gente tem que aprender também que vamos ter que chegar uma hora de não os vereadores virem fazer reunião itinerante. Do governo vir o prefeito, o secretário, porque eles estão com a mão na caneta. Nós podemos ajudar na indicação, sim, reivindicar, cobrar, é o nosso papel. Mas fazer seria com o prefeito mesmo. E poderia o prefeito fazer essas itinerantes, pelo menos 6 em 6 meses, a escutar a comunidade, às vezes com um problema simples desse. Um vereador pode falar que vai fazer uma fossa? Pode, e não está certo, ele é legislador. Agora, se um prefeito viesse aqui, um secretário, eu queria ver ele explicar se 20 milhões não é um bom orçamento ainda. Então, é saber gastar ele mesmo. Né? Sabemos que tem a época hoje é de crise, mas se nós ficar falando em crise, 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 todo mundo falar que está ruim, a doença pega e tá, vai ficar todo mundo ruim. Né? Mas eu dou muito valor aqui, que vocês são corredores, correm atrás. Deu exemplo aí, ó, exemplo do passado, que lá atrás tinha Marisa, que dava o material lá para os morros, para fazer muro, para fazer as coisas. Às vezes a comunidade junta para fazer e, no passado, nem juntando a turma, o outro não ajuda com o carpinteiro, igual vocês cobrou. Então, é isso mesmo. Às vezes, a gente mesmo vai ter que fazer, pegar a comunidade e pedir uma contribuição ao governo. E é obrigação do governo. Você não paga imposto? Você deixa de pagar? Você deixa de pagar IPVA? Você deixa de pagar imposto? Não deixa. Então, às vezes, fica sentindo assim, eu pago imposto, não tem direito, que é os mesmos direitos que o cidadão tem. É só para respaldar, mas parabeniza a comunidade daqui se está fazendo desse jeito. Mas o governo tem que reconhecer, quando a comunidade está fazendo desse jeito, é que é aí que ele tem que vir cá e falar, peraí, é nosso papel, vou lá dar uma mão, vou ajudar, isso é que é importante. E que o governo escute mais as associações, passa a vir pelo menos 6 em 6 meses, que aí vai, eu acho que aí seria igual o orçamento participativo que o Geraldo falou, eu trabalhei nisso também, sempre acreditei, mas às vezes não deu certo, por quê? Na época lá, não sei se o Geraldo lembra, era 5 milhões que ia para o orçamento participativo. Foi 1 milhão e pouco, aí como é que vai fazer o orçamento? Então, acaba daí, o povo reivindica e não tem seus direitos para ser cobrado daquilo que ele pede. Mas é só para contribuir com os nossos colegas e parabenizar o pessoal de Glória, que está sempre recebendo a gente bem aqui, e a gente sente que não está dando o troco para eles, mas não é nós. A gente vai poder cobrar do governo para que possa fazer pelo menos alguma coisa. Se não tem dinheiro, que faça essas coisas mais simples, esse calçamento, as fossas, a complementação da eletrificação, que tanto esse povo pede há mais de 4 vezes que a gente vem aqui. Obrigado, gente.
Registrar a presença aqui do ex-vereador Dirceu, hoje morador aqui de Glória, né? O Eduardo Tijolo parece que gostaria de fazer uso de por 1 minuto, Eduardo. Por favor.
Boa tarde para o presente, vereadores. Cheguei um pouco atrasado, eu estava aqui, mas estava indo no Jabuticaba aí e atrasei um pouco. Né? Agradecer a presença de cada um, né? Registrar as palavras aí dos nossos colegas aqui. O Éder, eu tenho certeza que já falou que leu a mesma lista. Eu estava presente na última reunião. Eu acho que é isso aí, a comunidade está com grande iniciativa aí, né? Esse projeto que aconteceu, está saindo a quadra, o projeto da igreja. Está de parabéns à comunidade, os vereadores, todos presentes, que isso é importante. Cobrando junto, quem faz obras aí são o prefeito. Os vereadores, igual o Luiz falou aqui, que está sempre aprovando, comparecendo, que é importante a presença de cada vereador. É só isso. Agradecer à comunidade de Graura por me receber, receber vocês. É isso aí. E boa tarde para vocês.
Próximo vereador inscrito, vereador Tiago Mapa.
Serei breve, presidente. Cumprimentar todos os vereadores, a vereadora Regina. cumprimentar a Paula do Liberal, o Éder Zacarias, a Vanilda e o Eduardo Tijolo, em nome de toda a comunidade. É parabenizar mesmo, eu acompanhei muito durante esse tempo, principalmente o Éder e a luta, Éder, que não para, sempre cobrando, junto com a comunidade. Parabenizar o prefeito, porque eu dei aula nessa escola, tive a oportunidade de dar aula aqui na escola, Benedito Xavier, saiu um sonho antigo da comunidade, era uma quadra de qualidade, uma quadra que atendesse realmente as demandas da escola. E eu estive ali agora, olhando a Paula, me mostrando a obra, é uma quadra de primeiríssima qualidade, com vestiário, com tudo. Isso é muito importante, eu acho que a educação vem de berço, né? Todo mundo fala isso, e vem do início, lá quando é criancinha, tudo. E a escola, que é uma escola muito empenhada em tudo que faz, você vai fazer o bingo para arrecadar dinheiro, o show de prêmios, para falar bingo, não, show de prêmios, tudo, é uma escola muito empenhada. E a comunidade é muito unida em recuperar as coisas, igual os falados, os telhados foram recuperados, tudo através de mutirões da comunidade. Então, o cara mesmo é parabenizar a comunidade por essa união, pelo Natal que está aí, eu acho que a gente tem que, todos, né, dentro do possível, apoiar, está de parabéns, unindo novamente a comunidade para fazer o Natal para todos. E espero que a questão da igreja realmente resolva, já são 1 milhão, mas que se resolva o mais rápido possível. Então, assim, é mais parabenizar mesmo a atual administração, porque, infelizmente, né, Regina, a gente sempre comentou que a ex-prefeita fez muita coisa para cá, a Marisa, mas que no mandato passado, o Zeliano, infelizmente, não fez nada, e tem que se admitir que não foi feito nada mesmo. E parabenizar por tão pouco tempo já ter início aí a tantas conquistas para o povo de Glaura. Parabéns a todos. Hein?
Presidente.
Vereador Geraldo Mintos.
Questão de ordem. Antes de passar a palavra para os demais vereadores, amanhã, quarta-feira, às 13 horas, no plenário, nós vamos fazer a reunião das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças Públicas, para análise das emendas aos projetos da Lei Orçamentária e do Plano Plurianual. Às 13 horas. Amanhã. Foi você até que sugeriu, Juliano. Não, quinta-feira não poderia. Aí, quarta-feira. É. Tá bom?
Eu já justifico a minha ausência, mas eu queria defender as minhas emendas. Então.
Vereadora Regina.
Depois vocês escutam, agora eu não vou falar. Gente, boa tarde, Glaura. Né? É muito bom estar em Glaura, eu gosto muito de estar em Glaura. Esse distrito continua muito bonito, muito bem cuidado, com pessoas extremamente hospitaleiras. Cada vez que a gente vem aqui, Zé, a gente engorda uns 5 a 10 quilos, viu? Comida boa. E fora o carinho, né? Então, é muito bom estar em Glaura. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, a boa recepção. Mais uma vez, agradecer, né, os votos que eu tive aqui. Sou muito grata à Glaura, já tem muitos anos. E a gente procura, a gente, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos, mas a gente procura estar sempre presente e tudo que está no alcance da gente, a gente faz para a Glaura com muito amor, com muita boa vontade. Quem acompanha o trabalho da gente sabe disso. E a gente continua à disposição de Glaura, tanto eu, vereadora Regina, quanto todo o meu gabinete, o que Glaura precisar, a gente vai estar sempre às ordens. O vereador Geraldo falou ali da questão da associação, o Éder fez parte, falou, e a associação daqui, ela é extremamente atuante, sabe, Geraldo? É uma associação que vem fazendo um trabalho bacana, a gente vê o resultado do trabalho da associação, o Diego é o presidente, né? Então, a gente parabeniza na pessoa do Diego, na pessoa do Éder, que está aí. Tem mais alguém da associação? Ah, é. Esqueci, foi seu nome. Flávio, desculpa, Flávio. É que eu converso muito com o Diego, né? Ah, tem a secretária também. A gente está sempre sendo convidado para, inclusive, a questão da igreja, nós tivemos aqui recentemente, né? E Vaguinho está ali também, que está tomando frente aí da questão da igreja. E a luta tem valido a pena, viu? Toda semana a gente recebe um vídeo de um canal diferente de televisão, e tem que ser esse mesmo, né? A gente tem que mostrar as coisas boas de Glaura, mas também mostrar o que precisa em Glaura. É com essa divulgação mesmo que a gente vai conseguir, já conseguiu 1 milhão de reais, acho que o total em torno de 6 milhões, né, Vaguinho, para fazer a obra toda na igreja. mas já deu um primeiro passo, já tem esse 1 milhão, os projetos já estão quase todos feitos, então está no caminho certo, está valendo a pena o trabalho. Parabéns aí para quem está tomando frente, eu falo na pessoa do Wagner, né? Marcinho também, né? Marcinho. Não é que eu tirei Vaguinho, pelo amor de Deus, Marcinho. Hoje eu não estou bem, não. É porque eu não comi ainda, mas é porque, né? A comida aqui é tão boa que a gente vem com o estômago vazio para valer a pena, né? Porque a comida é boa. Então é isso. Então, parabenizar também a Aparecida, minha amiga querida, está ali. Não tinha visto a Aparecida, não. Levantei agora, te vi. Muito carinhosa também. Vivo dando prejuízo à Aparecida lá na casa dela. Enfim, Dirceu. Nossa, João, Paulinho, Neide. Nossa, falar o nome de todo mundo eu fico com medo porque acabo esquecendo os outros. Mas muitos amigos queridos aqui presentes hoje. Não tem pouca gente, não. Achei que tinha, mas tem muita gente participando. A Paula, né? Não sei se ela está aí ainda. Aposentou merecidamente. Trabalhou muito tempo na escola. Então, Maria Helena está aí também. Ah lá, tão bonitinho, pequenininho, quase que eu não vejo. Está vendo aí, ó? O perigo de falar nome é isso, né, meu amor? Depois você vai ficar até chateada comigo. Mas, então é isso, viu, gente? Parabéns, Glaura. Obrigada, Glaura. E tamo junto aí, vamos continuar. Se Deus quiser, muita coisa boa vai acontecer. Porque Glaura merece, ok? Obrigada, gente. Boa tarde para todo mundo.
Presidente. Só para ser justo, mandar um abraço para a tia Cleusa, em nome de todos da escola, diretora, que sempre ajuda aí nas reuniões.
Vereador Chiquinho de Assis.
Boa tarde a todos e todas aqui em Glaura. Uma satisfação estar aqui novamente. Primeira, Paula. Cadê a Paula? Foi embora? Acho que o município tem muito a agradecer ela, a gente sabe da dedicação, né, do ponto de vista escolar, mas também da contribuição que o jornal que ela está à frente dá para o nosso município, para a nossa região, né, não é só Ouro Preto. Então, te agradeço muito a dedicação dele. Ô, Éder, eu tenho aqui, ó, todas as reivindicações também, que eu guardei tudo. Representação, aqui, ó. Isso em 2013. Pedindo ao serviço de água e esgoto, providência em relação à caixa de abastecimento d'água da localidade de Bandeirinha. Aqui, ó. 2013. Requerendo a volta das atividades do polo cultural. Aí depois tem uma lista aqui, em 2014, reforma da igreja, cobertura e iluminação da construção de banheiros na quadra, extensão de rede na localidade de Soares, calçamento na rua Estrela Dal, Portela, Luiz, Pimenta da Silva, Paropé, Boa da Portaria, da Pontaria, final da Rua do Cruzeiro, limpeza das ruas do bairro do Campo, reforma do salão comunitário, antena de telefonia celular, ampliação do posto de saúde, troca de lâmpadas da Praça Gameleira, limpeza e recuperação do distrito, placa de identificação de rua, limpeza e manutenção na fossa séptica da Gameleira, e ainda mais, poda das palmeiras, calçamento, vereador Vantuz, tudo pedido aqui, ó, do povo na época. Contratação temporária, substituição aos professores, reforma da casa paroquial. Nesse ano, teve um vereador estava aqui ocupando a cadeira da vereadora Regina, sobrinho do prefeito, que brigou comigo aqui, disse que a igreja estava restaurada no outro ano. Que Zé Leandro era um prefeito de palavra, que no outro ano a igreja ia estar restaurada. Aí a gente falou, ó, eu entendo que isso é verbo do governo federal, não é verbo do governo municipal. Como todo mundo hoje sabe, que a comunidade se organizou e vem aí participando, né, dos movimentos. Mas cadê? Palavras foram ao vento aí. A gente precisa de ação. Depois veio aqui mais pedidos. Tem até uma representação nossa de setembro de 2015 pedindo incentivo para o programa Minas Comunica 2, que estava levando telefonia celular e estava escrito Glaura, Santo Antônio do Salto e Engenheiro Correia. Glaura e Salto saíram. E São Bartolomeu também. Viu, Dudu? E saiu. Programa que não foi feito por nenhum vereador. Programa do governo do Estado. Minas Comunica. Aí vem aqui, de novo, sobre a igreja. Igreja também. Eu vou até passar esses irmãos aqui, da associação, para a associação ter também os documentos todos que foram aprovados. Hoje sairão daqui novos documentos. Mas não é função do vereador fazer obra. A gente tem que ser muito franco. O vereador que fala que está fazendo obra aqui, obra ali, está mentindo para a população. O papel do vereador é cobrar, pedir e fiscalizar. Quem faz obra é o Poder Executivo. É a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal. Então, a gente tem que trabalhar com essa verdade, com essa franqueza, com esse encontro com a população. E a gente percebe em Glauro uma população organizada, uma população também de muitos sitiantes que aos finais de semana estão aqui, se preocupa com a comunidade. Essa união é importante para o local. Precisamos daqui a pouco pensar, senhores vereadores, nas hipóteses do chacreamento, vereador Zé do Binga, que Santa Rita também requer, Glauro também requer, porque isso vai ser economia no futuro, isso vai ser geração de emprego e renda. Mais do que ficar pensando em aeroporto, 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 tentando enganar a população com isso, nós precisamos pensar com coisas mais básicas, mais objetivas, coisas que dão resposta a curto prazo. E graças, peçam a Santo Antônio, peçam ao Nosso Senhor do Rosário, para não ficar avião transitando em cima da cabeça de vocês, que vai tirar o sossego, vai tirar a tranquilidade de Glaura. Esse não é o caminho. Isso aí vai agradar um, dois ou três. Não teremos um aeroporto comercial de fato aqui para atender o povo como todo mundo espera. Isso era ilusão. No final ia virar um aeroclube, igual vocês viram que apareceram em Cláudio, vocês lembram disso? Que diz que um tio, um senador tinha a chave do aeroporto. Lembra disso, vereador Geral? Lá em Cláudio, foi tema até de campanha presidencial. Ia virar a mesma coisa aqui. Então, graças a Deus, né, a gente tem que trabalhar por outras prioridades. Queria terminar aqui agradecendo, que eu não estava inscrito, o presidente ter deixado a gente falar, que a gente sabe dos problemas todos existentes. Está sendo um ano muito difícil para o município, muito difícil para o país, né? Muita roubalheira, muita falta de verdade, muita falta de hombridade, judiando o recurso público e a gente pagando pato aí, toda a população. Em todos os níveis. Na Petrobras, rouba lá, desvia, depois aumenta o gás de todo mundo, aumenta a gasolina, aumenta o diesel, aumenta não sei o quê, para reparar o rombo que deixaram. E em Ouro Preto não foi muito diferente, não. Milhões e milhões deixados de débito, agora o dinheiro que chega, às vezes tem que pagar uma coisa dali, uma cobrança daqui, o orçamento caindo. A gente tem que pensar de forma planejada para ver um futuro à nossa frente. E se não tiver parcerias, se não trouxermos investidores, nós não vamos sair do lugar. Isso é fato. Fato, fato, fato. Se não tivermos uma parceria para o esgoto, para a água, para a luz, como foi colocado aqui, até pelo vereador Geraldo, a Prefeitura de Ouro Preto hoje não dá conta. Não é que amanhã a coisa vai melhorar, não. Nós temos que viver uma nova realidade. Está anunciado, e quantas demissões, vereador Wander Leitor, na Samarco? 600 demissões na Samarco. Isso é uma bomba caindo sobre as nossas regiões. 600 pais de família perdendo seus empregos, e os municípios perdendo, né, a tributação, perdendo aquela contribuição que vem da mineração. Então, por último, eu queria dizer, dona Figênia falou aqui da Semana da Consciência Negra, né? A Vanilda, sua reivindicação vai ser levada aí, nós já preparamos um documento para ser votado em seguida. E sobre a consciência negra, eu fico muito tranquilo de estar em Glaura, que ano a ano nunca esquece da consciência negra, porque quem já veio aqui e viu a festa de Nossa Senhora do Rosário, sabe que é um povo que zela pela memória afro-brasileira. Muito obrigado, presidente.
Vereador Zé do Binga.
Boa tarde, colegas vereadores, presidente Regina, colegas ouvintes das rádios, público presente aqui de Casa Branca, né? Eu, em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo os meus votos, no qual fui muito bem votado aqui, Casa Branca. Povo fiel, honesto, reconhecedor, às vezes, do trabalho da gente. Eu não fui militante da saúde, eu sou militante da saúde e sempre serei, né? E boas memórias aqui da dona da Eva Gonzaga, né? Uma pessoa que lutei muito com ela, e ela me ensinou muito também. Família muito boa e outras mais aqui, o Domingos aqui, recente acontecido aqui, que está aí com saúde, graças a Deus, a gente fica feliz de saber. E queria dizer que a população de Casa Branca, existe aquele ditado, sofrer calado, né? Aqui não, aqui além de não sofrer, eles ainda ficam calados, né? O povo, estou lá na Câmara há 5 anos, vereador nenhum vê lá uma reivindicação, o pessoal reclamar, fazer tumulto, nada de Casa Branca. Então, é um povo exemplo, né, para o Brasil inteiro, né, sabe conduzir as coisas, sabe receber as coisas. Eu acho que pela a educação e a fineza desse povo aqui, eu acho que recebe muito pouco do que eles merecem. Então, população autossuficiente, todo mundo aqui é dono das coisas deles. A gente não vê nenhum andarilho em Ouro Preto falar assim, ah, eu sou de Casa Branca. Ah, teve uma briga, matou fulano de Casa Branca. Então, eu queria, em primeiro lugar, dar vocês parabéns. É um distrito importantíssimo para o Ouro Preto. E dizer também que o nosso secretário de Cultura, o Ângelo, ele está lá lutando muito pela reforma dessa igreja. Eu acho que se ele conversar com a gente 10 vezes, acho que ele fala 11, que é a próxima e vai falar também sobre a reforma dessa igreja. Então, essa aqui, e também está lutando pelo Bom Jesus lá em Ouro Preto. Então, eu queria aqui agradecer, dizer para vocês que eu estou à disposição. Eu acho que a maioria já viu falar de mim. Sou o Zé Dubinga, sou o representante, milito na área da saúde, estou lá à disposição, meu gabinete está lá de portas abertas para todos. Muito obrigado, uma boa tarde.
Vereador Luciano.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Não podia deixar aqui de cumprimentar meu amigo Dirceu, né? Várias lutas lá na época que trabalhamos juntos lá na área de transporte, né? Deixar um abraço aqui para todos e dizer que a gente está lá à disposição do que precisar, né? Muito obrigado, Dirceu, pelo seu companheirismo de sempre. Muito obrigado.
Vou ser bem breve aqui também. Mais uma vez, boa tarde a todos. Começo aqui parabenizando a Paula, né, pelos seus 33 anos aí dedicado à educação, 16 aqui no Distrito de Glaura, né, mas deixo aqui meu parabéns. A Efigênia Carabina, aí, que falou da Consciência Negra, seu evento. A Vanilda, nós vamos levar, Vanilda, sua reivindicação à Secretaria de Educação, né, para que informe o quanto antes, não só a escola de Glauro, mas todas as escolas, realmente o calendário, né, a sua reivindicação. Ao Éder, como já foi falado aqui, a função do vereador é essa de legislar, ouvir as reivindicações, encaminhar, mas nós não temos o poder de executar obras, né? Mas, Glaura, eu acho que já nesse primeiro ano desse novo governo, tem muito a comemorar. Né? Nesses aí praticamente 10 meses de governo, 11 meses de governo, duas coisas importantes acontecendo aqui no distrito de Glaura, que já poderiam ter acontecido, né, no governo passado. A reforma da Igreja de Santo Antônio. O governo federal disponibiliza o recurso. Já estava disponibilizado o recurso aqui para a Igreja de Glaura e outras igrejas. E qual que é a exigência, qual que é a contrapartida do governo federal? É a elaboração, a execução dos projetos. E o governo passado simplesmente não fez os projetos. Por isso, não saiu o recurso. Acho que as pessoas aqui, eu vejo aqui várias pessoas que estavam, que estão aqui hoje, estavam nas reuniões esse ano, e ficou muito claro isso. Para essas reformas acontecerem, a contrapartida do município é a execução de projetos, e que, infelizmente, o governo passado não fez. Então, o Júlio, assim que assumiu, tomou a providência e já conseguimos, né, R$1 milhão, através do IFAM, que é governo federal, para a obra de infraestrutura, E é claro que é só o começo. Outros projetos já estão ficando prontos, né, para que realmente a igreja ela seja toda restaurada na sua integridade. E outra coisa de extrema importância, toda reunião que nós tínhamos aqui no distrito de Glaura, qual que era a reivindicação maior aqui do distrito? A quadra. Uma quadra. Uma quadra na escola. E um recurso também que veio do governo passado, nos últimos 4 anos do governo passado, governo Zé Leandro. Jamais podemos deixar de falar isso aqui no distrito, que tanto reivindicou essa quadra e simplesmente o governo passado também devolveu, estava devolvendo o recurso. A grande sorte do distrito é que esse recurso seria devolvido, se não me engano, no mês de fevereiro desse ano. Porque o recurso veio, o prefeito não apresentou o projeto, sequer deu início à obra. Então, quando o prefeito Júlio ficou sabendo, nós também ficamos sabendo, foi intermediado pelo deputado federal Toninho Pinheiro, fomos a Brasília para isso, não só a quadra de Glaura, uma quadra de Amarantina e também a cobertura da quadra da escola Simão Lacerda, em Ouro Preto. 3 quadras estavam sendo perdidas pelo governo passado e que a atual gestão conseguiu resgatar. Está aí a quadra em plena construção. Então, hoje, nos dias de hoje, e é a grande realidade, hoje, vereador, nós não aceitarmos, não falarmos aqui a realidade do município, não tem como fugir, gente. Prefeitura de Ouro Preto, quem participou, vereador que participou, a população que não pôde ir à Câmara, mas que acompanhou pelas rádios, que foi transmitido, a última prestação de contas na Câmara Municipal, da Prefeitura na Câmara Municipal, ficou muito claro. A média da arrecadação do município de Ouro Preto no ano de 2016 foi 26 milhões. Esse ano, a média até agora, 19 milhões e 700 mil. É muita queda, a queda é grande. Não é fácil você ter uma receita de 26 milhões e de um mês para o outro ela cai para 19.700. Imagina se fosse na sua casa, se fosse com vocês. Então, não é fácil administrar. Então, hoje, a realidade do município é triste porque passa, sim, por uma dificuldade financeira. Mas, ao mesmo tempo, ela é importante, porque é a maneira agora também até da atual gestão procurar enxugar a máquina. A maneira, quando você tem que procurar nas dificuldades, é que você vence. Então, eu acho que a gente percebe isso no governo, tem procurado ajustar aí as contas da prefeitura, mas a dificuldade é grande, você não consegue fazer isso de um dia para o outro. E, mais do que nunca, temos que procurar recursos a nível estadual, a nível federal, é uma das saídas. Como está aí a restauração da Igreja de Santo Antônio, a construção da quadra, e também outras saídas são as parcerias públicas e privadas, que já foi falado aqui para os vereadores. Vamos falar a realidade. Hoje nós temos lá o prefeito Júlio Pimenta. Amanhã pode ser qualquer um de nós, tanto aqui vereadores, quanto daí público presente aqui, pode ser qualquer um de nós. Hoje as dificuldades, os problemas que Ouro Preto tem de eletrificação, de com crescimento desordenado, falta de água, problema de esgoto, sem parceria, será que Ouro Preto tem condições de resolver esses problemas? De Ouro Preto inteiro? Eu falo com toda tranquilidade que não tem. Não tem condições. Com a arrecadação do município que tem hoje e com os problemas sérios que Ouro Preto tem hoje, vamos comparar Ouro Preto com algumas cidades vizinhas que têm infraestrutura completa. Estão em dificuldades. Imagina Ouro Preto, que tem tanta coisa a fazer. Falta de água para todo o distrito, para toda a cidade. Falta de calçamento, falta de tratamento de esgoto. E aí vai. Então, hoje, uma das saídas, e aí o prefeito acho que está sendo bem corajoso, de apresentar para a Câmara, de apresentar para a população, uma das possíveis saídas, que são as parcerias públicas privadas, da iluminação, do saneamento. Então, eu acho que essa
é uma das saídas. E é claro que nós, como Câmara, quando esses projetos chegarem na Câmara, nós vamos debater, vamos chamar audiências públicas, discutir com a população, né, essa aí, que é uma das possíveis saídas para Ouro Preto aí, dessa situação, principalmente nos distritos que a gente vê. Problema de falta de água, falta de tratamento de esgoto. Eu sempre falo, a água mesmo, por exemplo, que vem aqui para o distrito de Glaura, ela é captada lá perto da Serra de Siqueira. O esgoto de Rodrigo Silva, o esgoto da Bocaina, é despejado todo, 100%, no Rio Maracujá, e logo à frente a prefeitura está captando a água para poder fazer o tratamento e mandar para essa região inteira. Então, assim, nós estamos muito atrasados, né, nessa situação de saneamento, e só através, e eu vejo isso hoje, só através de parcerias, né, só através de busca de recursos, de governo estadual, de governo federal, e essas PPPs aí, que a gente pode realmente resolver os problemas de Ouro Preto. Muito obrigado a todos. Vamos fazer, peço ao senhor secretário fazer a leitura da chamada intermediária.
Alisson Gugu. Presente. Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro.
Presente.
Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga. Paquinha.
Presente.
Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Wanderley Toa.
Presente.
Vantuir. Wander Albuquerque.
Presente. Vamos fazer então agora a leitura das indicações. Assinada aqui por todos os vereadores, atendendo as reivindicações da comunidade aqui de Glaura.
Indicação 363-17. Após ouvido o plenário na forma regimental, que esta indicação seja encaminhada ao senhor prefeito municipal para que atenda às seguintes reivindicações apresentadas pelos moradores na reunião itinerante do distrito de Glaura. Extensão de rede elétrica para diversas ruas, melhoria nos calçamentos, melhoria na iluminação na rua Josafá Pimenta da Silva e Estrela d'Alva, informações corretas referentes ao calendário escolar.
Em discussão? Em votação? Aprovado por 3 votos.
Representação número 156-17. Após ouvido o plenário, na forma regimental, que esta representação seja encaminhada ao SEMAI Ouro Preto, para que atenda às reivindicações da comunidade do distrito de Glaura, quais sejam construção e ou reforma da fossa séptica na Gameleira devido ao mau cheiro, limpeza do córrego, construção de rede de esgoto pluvial. Assinada por todos os vereadores.
Em discussão, com a palavra, vereador Chiquinho.
Só cumprir o nosso papel aqui de sempre, dizer que são pedidos dos vereadores, né? Encaminhados ao município. A população pediu, a gente usou o nosso instrumento, pediu ao prefeito. Torcemos para que sejam atendidos todos, mas ninguém aqui pode dar garantido que vai ser ou não atendido. Mas cobrar, nós vamos cobrar.
Continua a discussão. Em votação, aprovado por 14 votos, com a presença da vereadora Regina. Passamos agora às matérias relativas a distribuir.
Projeto de Lei Ordinária 6317 institui o programa Escola Democrática no município de Ouro Preto, de autoria do vereador Geraldo Mendes.
Questão de ordem, presidente.
Distribui as comissões. Questão de ordem, vereador Geraldo Mendes.
Aproveitar até a comunidade de Glaura, esse projeto de lei é justamente para contrapor o avanço, o país afora, das escolas sem partido. Então, agora o projeto foi distribuído e vai para as comissões para que nós possamos debater, para que Ouro Preto não seja pego de surpresa com alguma mente brilhante querendo implantar em Ouro Preto a malfadada escola sem partido. Obrigado.
Projeto projeto de resolução 6417, concede diploma de honra ao mérito ao Jair Bispo Mota, de autoria do vereador Zé Dubinga.
Distribui as comissões. Vou nomear a comissão especial pelo vereador Wander Leitoa, vereador Alisson Gugu e vereador Luiz Gonzaga. Presidente. Vereador Juliano.
Teve uma ideia interessante hoje do vereador Gugu, que é para colocar um relator nessas comissões.
Pois é, dos três membros, né, nomeados agora, entre eles, né, eles escolhem
o relator. Chiquinho e a Beth falou que tinha esquecido. Parabéns, vereador Chiquinho.
Próximo.
Projeto de resolução 6517, concede diploma de honra ao mérito ao senhor Enio Costa, de autoria do vereador Zé Dubinga. Comissão especial, presidente.
Distribui a comissão, as comissões, e nomeia a mesma comissão anterior.
Presidente, é só questão de ordem?
Questão de ordem.
Surgiu até para o relator poder nos relatar quem é a pessoa, né, para não votar, ninguém votar no escuro.
Precisava, eu queria só destacar aqui que o Eno é o doutor Eno, né, o médico da saúde da família lá do bairro São Cristóvão, muito zelador para aquela população, e eu sou o Milton Bispo aqui, do grupo de oração da Vila Aparecida. Jair.
Projeto em única discussão.
Projeto de lei ordinária 6217, da denominação a logradouro público
em primeira discussão.
No bairro Jardim Itacolomi, de autoria dos vereadores Chiquinho de Assis e Alisson Gugu.
Projeto de lei número 62, em primeira discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado por 14 votos.
Projeto de lei ordinária 3817, dispõe sobre medidas protetivas e procedimentos para os casos de violência contra os servidores do quadro da Secretaria Municipal de Educação do município de Ouro Preto, Minas Gerais e da outras providências, de autoria do vereador Geraldo Mendes.
Projeto de lei número 38, em segunda discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado, 14 votos.
Projeto de lei ordinária 5617, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, de autoria do Prefeito Municipal, Júlio Pimenta.
Projeto de lei número 56, em segunda discussão. Em discussão, em votação. Aprovado por 9 votos favoráveis e 4 votos contrários. Retificando, então, 10 votos favoráveis.
Projeto de lei ordinária 5817 altera a denominação da Praça de Esportes no bairro Morro Santana, Praça 7 de Setembro, para Praça Igor Arcanjo Mendes, de autoria dos vereadores Geraldo Mendes e Juliano Ferreira.
Projeto de lei número 58, em segunda discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado por 15 votos.
Projeto de resolução 5317, dispõe sobre a baixa patrimonial da Câmara Municipal de Ouro Preto, de autoria dos vereadores Wander Albuquerque e Juliano Ferreira.
Projeto de resolução número 53, em segunda discussão. Em discussão? Em votação? Aprovado por 14 votos. Aprovado por 14 votos.
Chamada final.
Passamos agora à leitura da chamada final.
Alisson Gugu. Presente. Chiquinho de Assis.
Presente.
Geraldo Mendes.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
Juliano Ferreira, presente. Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz do Morro. Marquinho do Esporte.
Presente.
Regina Braga.
Presente.
Baquinha.
Presente.
Mercinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Vander Leitoa.
Presente.
Vantuir. Vander Albuquerque.
Presente. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus e do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião que hoje aconteceu aqui no Distrito de Glauber. Tenham todos uma boa noite.